Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público aqui presente, principalmente a nossa Carlinha, né, que hoje está nos acompanhando, e bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Gustavo para que faça a leitura bíblica.
Falsa segurança. Não contes com riqueza injusta. Não digas, tenho o suficiente para viver. Pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 17 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indico à senhora Presidente da Câmara que seja retomada a Câmara Mirim neste presente ano, de acordo com a resolução número 66, de agosto de 2010. Justificativa. Indicamos pela necessidade de estimular a participação política e a formação cidadã dos jovens através dessa experiência e propor integração entre o Legislativo Municipal e as escolas do município. Sala das Sessões, em 5 de abril de 2013, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valandro, do PMDB, e vereadora Marielle Botega, do PT. Indicação número 18 de 2013, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indico a senhora Presidente da Câmara que seja encaminhado uma moção de congratulação à paróquia São José de Pejuçara e para o elenco do teatro exibido em decorrência da Páscoa, pois é muito importante que sejam mantidas essas atividades no município. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2013, vereador João Luiz Valandro, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Marielle Botega, do PT. Secretaria da Infraestrutura e Logística, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, 5ª Superintendência Regional de Cruz Alta, ofício 032 de 2013, do DAER, Cruz Alta, 3 de abril de 2013. Prezado Presidente, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos, em resposta ao ofício número 019 de 2013, informar que seu pedido de limpeza nas margens da rodovia ERS 553 é procedente e será elencado como prioridade. Entretanto, transitoriamente, dispomos somente de uma equipe interna para a realização de vários serviços de manutenção, dos quais está incluso a roçada, e por esse motivo a demanda tem sido maior que nossa capacidade. Também salientamos que no momento estamos com o contrato de conserva das rodovias paralisado, o que inviabiliza parcialmente alguns serviços, entre eles a roçada. Todavia, pretendemos solucionar essa situação com a maior brevidade possível. Aproveitamos para agradecer a valorosa colaboração e nos colocamos também à disposição para futuras parcerias que vierem solucionar problemas da rodovia. Sendo que se apresenta para o momento, apresentamos nosso apreço e consideração. Saudações, engenheiro Luiz Cláudio Leal, superintendente regional adjunto de Cruz Alta. Ofício do Gabinete 057 de 2013, Pejuçara, 4 de abril de 2013. Assunto encaminha informação. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento número 07 de 2013, datado de 13 de março de 2013, de autoria dos vereadores Gustavo Mastella, Itamara Mantovani Tolfo, João Luiz Valandro e Edésio Luiz Foleto, vimos por meio deste informar que o último concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde foi realizado no mês de fevereiro do ano de 2012, obedecendo os critérios previstos em seu edital, sendo que todas as nomeações foram realizadas pela ordem crescente dos classificados no ano de 2012. Segue anexo cópia do edital do concurso público número 001 de 2011, edital número 001 também de 2011. Sendo que tínhamos, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários, manifestando nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E o edital, então, 001 de 2011, onde trata do concurso e das nomeações conforme requerimento. Não, são essas as matérias que constam no expediente do dia, senhora presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Marielle, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereador Irineu, vereadora Itamara, vereador João Luiz, vereador Ayrton, não há inscrito nesse expediente.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, solicito que colha as inscrições para o grande expediente.
Vereador João Luiz, vereadora Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereadora Marielle. Vereador Ayrton.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Estamos saudando o presidente da casa, demais membros da mesa, colegas vereadores, ao nosso público presente, em especial a Carla, então, que hoje nos acompanha como só uma assistente, né, Carla? Começo aqui então sobre o nosso requerimento, só acho que está faltando o processo seletivo, a gente faltou também como é que foi organizado o processo seletivo da contratação desses demais agentes que a gente sabe que não foi nomeado e foi contratado por processo seletivo. E a gente queria ver quais eram os critérios que foram usados e como que foi o contrato dessas pessoas. Sobre a fala do vereador João Martins na semana passada, João, onde que o senhor usou sobre os canos da Corsã. Eu andei me informando com o Laerte, superintendente aqui da Corsã. Esses projetos não estavam engavetados, como o senhor tinha falado, né? Eles estavam apenas esperando porque ia sair o asfalto numa das ruas. O encanamento veio todo. Uma parte que diz que não está aí foi remanejada para aquela rua que vai para o Ângelo Folhão, desses canos que vieram para essa rua. Até curvas, joelhos, registram tudo aqui na Corsã. Está ali para ver. Aquela rua ali embaixo com eles, que faz uns 4 anos também que ele vem brigando para esse toque de encanamento, que cada pouco ele está arrumando vazamento, né? Até bom que tu deu uma pedida sua também como vereador, até acho que uma força a mais, né, João? Mas só explicar assim, que não era coisa de engavetamento, como foi falado. É coisa que agora, até parece que dia 6 saiu o dinheiro para o asfalto, né, que estavam esperando a verba do asfalto. Aí esse efeito de encanamento, depois o asfalto novo. Como é que tu ia ter que rasgar todo o asfalto para mexer no encanamento? Então, acho que é um processo que está... Falei com o engenheiro da prefeitura, até para botar os canos. A outra que foi feita aquele dia, disse que ele e o Romário, que era empregado da prefeitura, fizeram com uma trena. Aí os caras do Corsã dizem que aquilo ali passou. A próxima tem que vir um rapaz com um aparelho para fazer a medida da fundura, onde vai ser enterrado os canos também. Tem mais esse problema, diz que o engenheiro me passou que estou em espera do cara também depois para fazer medição com o aparelho. Também a gente entrou no corpo hoje sobre a reativação da Câmara de Mirim. onde eu fui presidente em 2010, eu reativei um projeto que estava parado na Câmara. Aí, conversando com os demais colegas vereadores, a gente entende que é um projeto salutário, onde os jovens começam a pegar um pouco de gosto da política, aprender a política do município, que não é a política em forma federal, que eles veem só a mídia falando os podres, aqueles dos políticos grandes, e nós aqui, que a gente luta o dia a dia, eles não têm conhecimento do trabalho que nós fizemos aqui na Câmara. Então, a indicação nossa é, presidente, que fosse a senhora como foi para diretor da escola, né? Acho que de grande valia nós começar a reativar novamente a Câmara Mínima. Também fui muito cobrado, e sou cobrado até hoje, como a gente é desportista, o campeonato de futebol de campo. Até pessoas que não são desportistas, a única coisa do domingo que a gente tinha era o campeonato, reunir a família, almoçar fora, passava o dia de lazer, sempre em janeiro, fevereiro, essa vez não saiu. Falei com o Marcos, o vice-prefeito, disse que talvez agora, depois da colheita, seja realizado. Eu sei que a bocha, o pessoal está já em andamento, estão até as fichas da, liberaram as bochas, mas a gente peça também, então, já que já acho que tem novamente com o rapaz que trabalha no CMD, que faça o campeonato de campo, então agora logo após a colheita, para nós não ficar 2013 sem o campeonato, onde 8 anos não falhou o campeonato, e a gente, times investem em campos, em fardamento, né, tem um gasto. Esse campeonato onde os times conseguem se manter o ano inteiro com esse dinheiro que sobra na rodada da Copa. Então a gente peça, presidente, que se informe, né, que comecemos a mexer com o esporte novamente, que está tudo meio parado. Sem isso, levou a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Marielle.
Boa noite a todos, então, saudar a presidente vereadora Regiane e também a todos que estão presentes aqui hoje. Bom, primeiro eu quero, então, defender a nossa indicação, que é da retomada da Câmara Mirim, que, como o Gustavo falou, é desse contato dos jovens com a política em si e com o legislativo, no caso aqui. Talvez seja a hora de nós reformularmos também a metodologia de como é feito o processo da Câmara Mirim, mas que seja, então, esse contato e essa relação, porque se tu vai ver, a política, na sua essência, ela é tão bonita. E acaba sendo distorcida com muitos fatos de alguns políticos, né? E também, principalmente na esfera federal, que a gente vê os escândalos, né? Essa questão. Então, e eu também eu queria dizer que eu fui uma vereadora mirim. Não que todos os jovens que sejam, que concorram, ou que sejam vereadores mirins, que vão se tornar um dia ou se apegar, sim, à política. Mas é uma forma de incentivo, sim. Eu queria falar de outra coisa, então, que eu estive conversando com os assessores ali da prefeitura sobre o terreno do salão e do campo lá do Marmeleiro, que foi doado por um integrante da comunidade, há muito tempo atrás, e foi repassado da prefeitura para o Estado. Então, hoje, os integrantes da comunidade veem essa necessidade de poder mexer lá, principalmente no salão, sabe, que não está no nome deles e nem da prefeitura. Então, só para ressaltar aqui que eu estive conversando com os assessores para tentar ajudar a comunidade. Outro fato é, hoje à tarde, nós tivemos uma reunião da assistência social sobre o Pronatec no Instituto Farroupilha. E a gente já tem, então, para o segundo semestre, vários cursos planejados para o município, inclusive se algum dos vereadores tiver alguma sugestão, essa semana ainda está em aberto essa pactuação. Vou ler aqui quais os cursos que nós já temos agora para o segundo semestre, que é de padeiro e confeiteiro, cuidador de idoso, manicure e pedicure, cuidador infantil e auxiliar de costura. Sendo isso, então, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Cumprimento a vereadora Rejane, presidente desta casa, vereadora Ayrton, vice-presidente. Cumprimento os colegas vereadores, todas as bancadas, assessoria, assessoria de imprensa da prefeitura, na pessoa do Luiz Pena, assessoria, ou melhor, a imprensa, jornal de Pejussara, a Carla, em especial a Carla, nossa colaboradora por muitos anos, aos demais pessoas que nos visitam, e desejar boas-vindas à Annelise, que vem hoje se somar a esta casa, a esse legislativo, assessorando nós, vereadores, assessorando a mesa diretora desta casa, enfim, assessorando a comunidade de Pejussara no que for necessário. Que você consiga desenvolver um trabalho aqui junto conosco e estamos à disposição no que for preciso. Referente, vereador Gustavo, eu estava na reunião com a superintendência da Corsã, assim como estava lá Laerte, então talvez a palavra engavetado, talvez então fosse mudado para parado, porque esses projetos estavam há muito tempo parados, e foi sim, através de uma mobilização política do prefeito Eduardo, que se conseguiu mexer. E essa questão dos canos, se estavam ou não estavam, se foi usado para uma outra obra, isso foi questão de gestão anterior, se mudou, se foi usado. Então isso é importante dizer que no momento para fazer essa obra não tinha. Então eu vejo assim que foi de grande valia, de grande importância essa continuação desse projeto, que é um projeto sim e iniciado na gestão passada e que agora, como gestor, obviamente que tinha que ser dado andamento. É assim que funciona, né? Mas então não vem ao caso de dizer quem pediu, quem não pediu essa indicação desses 350 metros de rede, de troca de rede aqui no bairro Rio Branco. Isso realmente eu fiz ela em 2011, essa indicação, e vejo assim que necessário, e acredito sim de que o vereador, ex-vereador Laerte Villani, tenha se preocupado, uma vez que é o gerente geral daqui de Pejussara, da Corsã, e pelas inúmeras vezes que passam, de 15, 16 vezes no ano que ele teve que trabalhar na nossa rua ali, digamos, principalmente nos finais de semana, que ele deveria sim ter feito esse pedido. Isso é óbvio. Então, gostaria também de dizer de que temos um recurso na conta, um crédito na conta, no valor de R$100 mil, recurso referente à saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, para aquisição de mais uma ambulância, onde foi através da mobilização do PDT, onde eles têm o seu secretário de Estado, secretário de Saúde, e conseguiu trazer isso para Pejussara, conseguiu movimentar esse também um projeto, e gostaria aqui de dizer que a gente está falando em projetos, e como se fala de administração, de gestão, de que realmente projetos são de uma administração para outra, principalmente essa que está no início. Então também acredito, não tenho essa informação, mas acredito que possa também ter sido um projeto da administração passada que estava tramitando. Então agora houve a liberação desses R$100 mil, quando dessa visita dos pedetistas de Pejussara junto ao governo do estado. Então mais R$100 mil para aquisição. Gostaria de dizer de que a gente ouve através da imprensa local de projetos, enfim, de falas de alguns vereadores, e a gente ouve também, e eu estive vendo de que em um certo momento através da imprensa, da internet aí, de que um partido político larga na frente para esse ano buscando emendas parlamentares. Eu digo assim que não é deste ano, realmente são recursos, esses 97.500 do Peronde são recursos aprovados, recursos de 2012. deste ano, quem largou na frente foi o PP, que é justo, e o PFL, antigo, ou melhor, Democratas, meu amado PFL, que conseguiu sim colocar, aprovar para o orçamento R$ 400 mil do deputado Onyx, que está carimbado, mais 150 mil do deputado Luiz Carlos Reis. Então esse sim, né, vereador, são, é de 2013. A emenda, essa de 97 mil, é de 2012. Então só talvez um erro de digitação ou de expressão, só para a gente deixar mais claro, uma vez que a nossa voz, o que nós queremos, o que nós expressamos, e aqui falo como vereador da situação, como líder de bancada, líder de governo aqui na Câmara, de que, infelizmente, o que nós falamos somente é ouvido aqui. A imprensa local não tem interesse em divulgar o que nós falamos e nem o contraponto do que os outros vereadores dizem. Então, mas aqui é importante, essa casa é importante. Tenho certeza que cada um de vocês, meus senhores, que estão aqui, ó, são pessoas formadoras de opiniões e sabem muito bem avaliar isso. Então, fica aqui assim, e vejo, senhora presidente, de que devemos sim, e acredito que seja um anseio da grande maioria desta casa, de termos alguma forma de colocar a Câmara em evidência na imprensa. Quer seja na imprensa falada, na imprensa escrita, que isso nós precisamos e temos que colocar. Até porque eu vejo a necessidade, o povo precisa saber realmente o que acontece aqui e conhecer a função e o que está desenvolvendo o seu representante legítimo. Sim, senhor.
Só não estou vendo um pouquinho. A forma nós temos jornal local, onde a Câmara pode fazer um convênio com o jornal local, divulgar as matérias na Câmara. Eu já vinha para duas sessões, eu vinha falando. Seria isso.
Obrigado pela informação. E que tem um jornal local, também sou sabedor. E a forma e o jornal, ou seja local, ou seja regional, desde que circule e que seja imparcial, nós somos favoráveis. Seriam essas as minhas colocações, senhora presidente.
Recebo a palavra, passo a presidência ao meu vice-presidente para que eu possa me manifestar na tribuna.
Recebo o cargo e lhe concedo a palavra.
Meus cumprimentos à mesa, demais vereadores aqui presentes e a todos que nos assistem nessa noite. Uma saudação especial a Carla, que hoje está aqui nos assistindo, né, acompanhando nosso trabalho. Espero que daqui a um tempo a gente esteja fazendo tudo como a senhora nos ensinou. Também uma saudação especial à Annelise, que a partir deste dia vai acompanhar o nosso trabalho, vai nos assessorar, e a todos que estão presentes aqui. Mas eu quero fazer fazer uma colocação a respeito das emendas. Na verdade, nós perdemos uma emenda pelo município estar no calque, 100 mil do deputado Jerônimo. Era isso que eu queria, que eu levantei e tentei mostrar para o vereador João, quando ele estava se manifestando. A gente tem aqui um e-mail, né, onde informa que é necessário a apresentação de declarações para a complementação da regularidade do CAUC. O deputado Jerônimo, no dia 28 de dezembro, fomos informados que estávamos perdendo esta emenda devido ao município estar no calque. o CAUC vencer um CADIN, né, da pessoa nossa. O município está no CAUC, nós no CADIN. Então não recebemos esse recurso devido ao município estar no CAUC. Eu também gostaria de dizer que recebemos críticas, né? Mas temos um governo de apenas 3 meses. E hoje fiquei orgulhosa quando recebi, inclusive vamos fazer uma solicitação para que o nosso secretário de obras venha fazer o seu relatório aqui, porque fiquei orgulhosa porque em 3 meses de trabalho, nós temos, por exemplo, um total de estradas patrulhadas de 195 quilômetros, total de horas trabalhadas pela patrola, 400 horas. Nós temos aqui, inclusive eu estava falando antes para o Tobias, né, que hoje recebi 2 elogios com relação ao trabalho dele, né, um do vice-prefeito e outro do prefeito. Aqui tem um relatório de todo o trabalho diário feito pela Secretaria de Obras. Tudo que se faz, patrulhamento, cargas de terra para moradores do município, trabalho da retroescavadeira, de britador, quer dizer, isso é impossível ler nesse tempo aqui. Mas fiquei orgulhosa porque, até pela organização, né, da secretaria e pelo trabalho que tem sido feito. Aqui, olha aqui, estradas do interior patrulhadas e cada estrada tem a quantia, né, de serviço que foi feito. Entradas de lavoura, entradas que é 195 quilômetros. E estradas patrulhadas, então é 147. Também o que foi cada veículo da secretaria, os reparos que foram feitos, quer dizer, um relatório assim, ó, digno de ser divulgado. E com relação aos enganos publicados no jornal, eu diria que a ata comprovam, né? Nós temos gravada, nós temos todas as falas dos vereadores gravadas, e essa ata comprova o que foi dito errado ou a mais. Na verdade, estamos todos trabalhando, né? Depois de encontrar a prefeitura e ter que começar do nada, praticamente, eu acho que já todos evoluíram muito, né? As pessoas que até então não tinham espaço para melhorar o seu trabalho, para apresentar um trabalho cada vez melhor, estão tendo agora. Eu tenho visitado setores, tenho conversado. Aliás, a gente tem provocado aonde precisa algumas mudanças muito significativas. Nós tivemos, inclusive, demissões de pessoas por não poderem apresentar, por não poderem mostrar aquilo que é público, que não tem por que guardar. Na verdade, o prefeito Eduardo, o vice-prefeito Marcos, Nesse primeiro ano, com certeza, vão ter muitas dificuldades até colocar tudo. Não acreditava que se pudesse fazer, e não só em obras, em todas as secretarias, tudo está andando, né? Apesar de ter começado um trabalho, não parece que se continuou. Aqui, onde a gente vai, a gente encontra as pessoas recomeçando. Ainda bem que existem alguns Tobias, né, que ajudam e que não se importam em este ou aquele lado, e que procuram fazer o seu trabalho desinteressado, não visando nada pessoalmente. Eu gostaria agora de devolver então a palavra para o vice-presidente, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos.
Recebo a palavra e lhe devolvo o cargo.
Recebo a presidência e, não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao parecer número, ou melhor, parecer número 21 de 2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1629 do Executivo. Exposição da matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo de autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito e da Outras Providências. Presentemente, o projeto encontra-se nessa comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria para exame da sua constitucionalidade e legalidade. Conclusão. Considerando a relevância da matéria em análise por esta comissão, vimos que não há impedimento legal para tal pretensão.
Alô.
Decisão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Constituição e Justiça, considerando o debate realizado nessa comissão, opinou unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013. Vereador João Carlos Martins, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Daniel Vincenzi, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente ao projeto de lei 1629 do Executivo. Exposição da matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma de projeto de lei, tendo como objetivo de autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., o Banrisul, no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito e da Outras Providências. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão conforme distribuição regimental para exame das matérias pertinentes. Decisão. Considerando os fundamentos legais, a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013, vereador Irineu José Zamberlan, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Ayrton Zamberlan, relator. Projeto de lei número 1629 de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., o Banrisul, no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito e da Outras Providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1629 de 2013. Coloco mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 22 de 2013, referente ao projeto de lei 1630 do Executivo. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma de projeto de lei, tendo como objetivo de dispõe sobre a definição da base de cálculo para serviços de registros públicos, cartorários e notariais, previstos no anexo 1, item 21 da lei número 1482, de 7 de dezembro de 2010. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria, para exame da sua constitucionalidade e legalidade. Justificativa. O presente projeto de lei, número 1630 de 2013, em tela, visa regulamentar a forma de cobrança do INSS, Imposto sobre Serviço, sobre a atividade de cartórios, de acordo com a Lei Municipal 1482, de 7 de dezembro de 2010, que prevê o recolhimento desse tributo aos cofres públicos, mas não dispõe sobre critérios a serem observados na fixação da base de cálculo pelo contribuinte. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, a Comissão de Constituição e Justiça, considerando o debate realizado nessa comissão, resolve este projeto na resolve este projeto com parecer de forma favorável, deliberando unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto no mérito. Opina pela aprovação. Este é o voto. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013. Vereador João Carlos Martins, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Daniel Vincenzi, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente ao projeto de lei número 1630 do Executivo. Relatório. A matéria análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma de projeto de lei, tendo como objetivo de dispõe sobre a definição da base de cálculo para serviços de registros públicos, cartorários e notariais, previsto no anexo 1, item 21 da Lei 1482, de 7 de dezembro de 2010. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme a distribuição regimental, para exame das matérias pertinentes. Justificativa. O presente projeto de lei número 1630 de 2013, em tela, visa regulamentar a forma de cobrança do ISS, Imposto sobre Serviço, sobre a atividade dos cartórios, de acordo com a Lei Municipal 1482, de 7 de dezembro de 2010, que prevê o recolhimento desse tributo aos cofres públicos, mas não dispõe sobre critérios a serem observados na fixação da base de cálculo pelo contribuinte. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, a Comissão de Finanças e Orçamento, considerando o debate realizado nesta comissão, resolve exarar esse parecer de forma favorável, deliberando unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013. Vereador Irineu José Zamberlan, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereador Ayrton Zamberlan, relator. Projeto de Lei 1630 de 2013 dispõe sobre a definição da base de cálculo para o serviço de registros públicos, cartorários e notariais, previsto no anexo 1, item 21 da Lei 1482, de 7 de dezembro de 2010.
Está em discussão o projeto de lei número 1630. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 23 de 2013, referente ao projeto de lei 132 de 2013 do Legislativo. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa da mesa diretora sobre a forma de projeto de lei, tendo como objetivo regulamentar o estágio de estudantes conforme a lei número 11.788 de 25 de setembro de 2008, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara e das outras providências. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria para exame de sua constitucionalidade e legalidade. Justificativa. O projeto legislativo, quanto à sua constitucionalidade, atende aos requisitos a si aplicáveis, constantes na legislação pátria vigente, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, de que trata o estágio de estudantes. O referido projeto de lei refere-se à necessidade de regulamentação em âmbito municipal, já que este não a dispõe, visando com a aceitação de estagiários proporcionar a experiência prática na linha de sua formação, sendo ela de ensino regulamentar, instituições de educação superior, educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, a fim de que possam complementar sua formação profissional almejando êxito no mercado de trabalho. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, a Comissão de Constituição e Justiça, considerando o debate realizado nessa comissão, resolve exarar este parecer de forma favorável, deliberando unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Daniel Vicente é o relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de lei 132 de 2013 do Legislativo. Relatório. A matéria análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa da mesa diretora, sobre a forma de projeto de lei, tendo como objetivo regulamentar o estágio de estudantes, conforme a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara e das outras providências. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, para exame das matérias pertinentes. Justificativa. O Legislativo Municipal dispõe de recursos financeiros para aceitação de estagiários, tendo em vista a organização do quadro funcional da Câmara de Vereadores, visando desta forma contribuir com os estagiários na complementação profissional do estudante e também almejando atender de forma condizente e digna a toda a população do município. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, a Comissão de Finanças e Orçamentos, considerando o debate do projeto legislativo realizado nessa comissão, resolve exarar este parecer de forma favorável, deliberando unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013. Vereador Irineu José do Merlan, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereador Ayrton Zamberlan, relator. Projeto de lei número 132 de 2013. Dispõe sobre estágio de estudante, de que trata a lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara e das outras providências.
Está em discussão o projeto de lei municipal número 132 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias que constam para votação.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Vamos mudar um pouquinho o protocolo nesta ocasião. A partir deste momento, nós vamos fazer uma homenagem para Carla. Na verdade, esta sessão ela aconteceu até a votação e, neste momento, então, cada vereador vai manifestar aqui se o quiser, né, todo o carinho, né, pela dedicação que a Carla demonstrou nestes 12 anos de trabalho, auxiliando, né, em todo o expediente da Câmara Municipal de Pejuçá. O vereador secretário vai fazer vai colher inscrições para as manifestações e no final então a gente fecha para te ofertar, Carla, um mimo para que você não esqueça de toda essa dedicação que realmente não poderia de forma nenhuma passar em branco.
Vereadora Marielle, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereador Irineu. Vereadora Itamara, vereador João Luiz. Vereador Ayrton.
Com a palavra, então, a vereadora Marielle.
Bom, então, utilizando esse espaço para dizer então algumas palavras para a Carla, em nome do Partido dos Trabalhadores e também principalmente do vereador Edésio, que já teve a oportunidade de trabalhar contigo várias vezes. Então, nós gostaríamos de dizer que todas as pessoas que fazem seu trabalho com dedicação, responsabilidade, conhecimento e carinho serão lembradas sempre, assim como você. E que as despedidas como essa são formalidades obrigatórias para que a gente possa viver uma das coisas mais singulares, uma das emoções mais belas da vida, que são os reencontros. E há sempre um amanhã, e a vida nos dá sempre mais uma chance, uma oportunidade para fazer as coisas bem e aquilo que realmente nós queremos fazer. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, e por isso sabemos que você tem que seguir o teu caminho. Então, em nome de todos nós, queremos dizer que nós estamos torcendo por ti e que Deus sempre esteja contigo. Obrigada.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Então, novamente, só para o espaço, falando sobre a Carla, nossa assistente aí. Quando assumi a Câmara, acho que, cara, tu foi um braço direito no meu mandato de quando eu fui presidente. A gente pude contar contigo até por um telefonema, tu passava o dia correndo atrás das coisas para mim, a gente conversava um pouquinho, você se dedicava. O próprio Tobias, o seu esposo hoje, vocês dois fora de hora, muito contribuíram para a Câmara, não só para mim, como para a Câmara inteira. Serviram essa Câmara sem medir esforços. A gente... É salutar que a gente venha falar aqui, e é uma pena, quem está perdendo é a Câmara hoje com a sua saída, pelo trabalho de 8 anos que te acompanhei aqui dentro, conhecimento que você tem aqui dentro, é indispensável uma pessoa como você aqui dentro da Câmara. E eu acho que eu vejo que agora, até essas novas pessoas pegar o seu andamento, o entusiasmo que você tinha para trabalhar, até não sei como não foi uma candidata política, porque gosta da política, né, cara? A gente, em nome do PMDB, agradece de coração. Eu trabalhei contigo, o Joel não está aqui hoje, mas trabalhou contigo, a Carla, todos, nossas reuniões, a gente conversava e você estava sempre presente, sempre se dedicando ao máximo, o tempo, até o tempo bobia você deixava de lado, às vezes, para cuidar das coisas da cama. Então, de coração, agradeço e uma boa sorte nessa nova etapa da vida aí. Agora, então, vez com a câmera, me ajuda a cuidar meu filho na creche lá, que a gente fica... Fazendo assim. Obrigado, Carla.
Com a palavra o vereador Daniel.
Quero saudar a presidenta da Câmara, que não saudei, os mais componentes da mesa, diretora, os colegas vereadores, e aos mais que nos assistem aqui, em especial a Carla, que hoje está sendo motivo de tristeza, eu acho, pelo abandono aqui, não é abandono, pela nova etapa de vida que tu tá planteando. Então, Carla, eu acho que eu tenho mais que agradecer, assim, os momentos que eu tive a oportunidade de conversar contigo e que eu precisei de você, não tenho do que me queixar, e que tu seja feliz nessa nova caminhada, que Deus lhe acompanhe. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador João Luiz.
Boa noite a todos, cumprimentar o presidente, em nome dela, a mesa, colegas vereadores e povo que nos assiste. Então, nós falar da Carla, e eu faz pouco consegui trabalhar uns 2 meses com a Carla, 3 meses aí a gente trabalhou, mas Carla faz parte da família também, né? E, então, eu acho que ela trabalhou por todos esses anos, esses 12 anos, na Câmara de Vereadores, colaborou muito, muita experiência, muitos vereadores, pelo que a gente conversa com nossos colegas do PMDB, muito aprenderam com ela sobre regime, sobre tudo dentro da Câmara. A Carla sabia, todas as dúvidas eram tiradas com ela. Então, a gente, que nem o Daniel disse, o Gustavo também falou, perdendo uma pessoa muito importante que trabalhou, mas que também tudo é passageiro, tudo passa na vida, ela tem uma nova etapa, que ela seja muito feliz e que realize seus sonhos todos. E a gente está aí sempre, aí toda segunda-feira, quando tu quer visitar e nos assessorar, talvez a gente vai precisar de algum assessoramento. E a Annelise também, que está chegando, né? Tomara que continue por muito tempo com nós aí também, e se adapte o mais rápido possível, e a gente está aí para todo mundo trabalhar em conjunto, e que sua colaboração, sua experiência também como advogada também colabore muito pela Câmara. Então, desejo muitas felicidades para ti também, e Carla, muito sucesso e tudo é bom para ti.
Passa a palavra ao vereador João Martins.
Cumprimento novamente a vereadora Rejane, presidente desta casa, vereadora Ayrton, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, em especial a Carla. E inicialmente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando em nome do vereador Irineu Zamberlan, em nome da vereadora Rejane, do vereador Ayrton, os quais me incumbiram de dizer alguma coisa em relação à Carla. A Carla, que desde 2005, quando assumi pela primeira vez uma cadeira nesse poder legislativo, esteve presente nas decisões, enfim, em todos os trabalhos desta Câmara. Quando fui presidente em 2006, muito me apoiou, muito apoiou esta casa para que tudo desse certo. E isso não foi somente quando eu fui presidente. A gente nota, até pela fala de quem me antecedeu, de que teu trabalho dedicado e imparcial, principalmente essa palavra, imparcial. Você foi imparcial em todos os momentos, em todos os atos desta casa, e isso é muito importante na vida pública. Então, Carla, te parabenizo em nome do meu partido, Democratas, em nome do Partido Progressista, pelo excelente trabalho que você fez em todos os sentidos nesta casa. Dispensa comentários, porque quem conhece o trabalho, a honestidade, a forma com que tu fez o teu trabalho, e com certeza estará fazendo também onde você se encontra. A gente tem a informação de que foi uma alegria muito grande para a escola infantil quando você declinou de estar aqui como diretora de expediente e ocupou mais 20 horas na escola infantil. Escola infantil, essa que você dedicava já 20 horas do seu trabalho. Então, resta somente te agradecer pelo trabalho, pela honestidade, enfim, pela amizade, né? Ao Tobias também, que muitas vezes se acompanhou no nosso trabalho legislativo, e dizer parabéns a você, Tobias, também por ter a Carla. E se concretiza aí a frase que se diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, que você saiba sim valorizar também esta grande mulher. Parabéns, Carla, hoje o dia é todo teu.
Bom, Carla, me resta ler aqui o que diz nessa placa. Na verdade, assim, eu também pedi para que o João falasse por mim, porque você sabe que o João significou, foi muito importante no início do meu trabalho, dizendo que você, falando sobre a importância da tua presença aqui dentro. Eu só gostaria de dizer para todos, para quem não sabe, que a Carla, ela é professora nas duas matrículas que ela tem no município, né? Essa que ela trabalhou 12 anos aqui na Câmara, foi a primeira matrícula dela. Ela entrou como prof e foi cedida da educação para a Câmara de Vereadores. E esse tempo todo, nesses 12 anos, a Carla sofreu prejuízos funcionais na sua carreira, né? Ela não mudou de padrão, ela ficou estagnada profissionalmente. E isso não é justo. A gente sabe que a Carla vai ter que fazer 5 anos a mais. Se ela fosse professora, ela estaria aposentada com 25 anos. E como ela saiu da Secretaria de Educação, ela vai ter que fazer 5 anos a mais. Mas como você, Carla, enxerga o lado bom de tudo, viu que nesses 5 anos a mais você pode recuperar aquilo, de repente, não digo tudo, mas que você perdeu. Na verdade, eu sempre acho que não se perde nada. Eu também, por exemplo, numa matrícula do Estado, que eu entrei no ano de 2000, eu vim para cá como secretária de Educação e por 3 anos que eu fiquei aqui, eu vou fazer 30 anos. Mas eu acho que o que a gente aprende nunca é perdido, né? E eu particularmente gostaria de te agradecer por aquilo que o João falou, pela imparcialidade, porque você sabe que foi muito difícil a minha passagem pela Câmara nesses 4 anos. Você já me ouviu reclamando, né? Nunca disse nada, justamente porque você sempre foi imparcial, mas foi muito difícil. Eu ainda nesta gestão, nesta legislatura, parece que não é nem verdade o que eu estou vivendo. Hoje eu transito por toda a prefeitura como eu achava que deveria ser, mas na legislatura passada eu não conseguia. Aliás, o início da minha função foi muito tumultuado. E eu fui conquistando o meu espaço na base da briga. Mas você nunca fez diferença comigo. Aliás, foi a pessoa que ainda eu tinha uma certa liberdade, né, de pedir ajuda. Então, todos nós aqui resolvemos fazer uma lembrança que você possa guardar lá na tua casa, mostrar, até porque tem palavras muito bonitas, que eu vou ler aqui. Carla Regina Zambra Zamberlan. A Câmara Municipal de Pejuçara presta homenagem à servidora que por 12 anos respondeu com grande responsabilidade e competência às funções de diretora de expediente. Cabe à 11ª Legislatura, período de 2013 a 2016, registrar os agradecimentos pelo excelente trabalho realizado em nome de todos os vereadores que por inúmeras vezes puderam contar com sua dedicada assessoria no encaminhamento de requerimentos, indicações, moções e ofícios regimentais. Pejuçara, 8 de abril de 2013. Rejane Maria Alberto Linassi, presidente. Ayrton Zamberlan, vice-presidente. João Carlos Pereira Martins, primeiro secretário. Irineu José Zamberlan, segundo secretário. E vereadores Daniel Vincenzi, Tamara Mantovani Tolfo, Gustavo Mastella, Marielle Botega de Moura e João Luiz Valandro. Então, Carla, obrigada por tudo. Seja abraçada por todos nós e tudo que você representou nesse tempo não vai ser esquecido por nenhum de nós e por todos aqueles que passaram nesses 12 anos. Eu te convido aqui para que a gente possa te entregar essa lembrancinha. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos os edis, de todos os visitantes, e lembrar que no próximo dia 15 será realizada a próxima sessão ordinária, e conto com a presença de todos para junto legislarmos em favor do nosso povo pejuçarense. Próxima sessão às 20 horas ainda, porque tem uns agricultores aqui que não terminam de colher o soja que tem. Até a próxima. Então continua às 20 horas. Boa noite.